DW. Jornal da Manhã.
Bom dia e bem-vindos a este jornal. Em Moçambique, aumento do preço dos combustíveis provoca onda de greves de transportadores.
A situação de transporte, agora que vive a nível do país, é insustentável.
Onde é que está a reserva de combustível do nosso país?
Na província angolana do Uíge, UNITA acusa Serviço de Investigação Criminal de torturar militantes do partido detidos.
Temos a informação de tortura que estão a fazer em alguns nossos membros ainda lá no município.
Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma que Putin está a avaliar o uso de armas químicas e biológicas. São os destaques na emissão da DW desta terça-feira, 22 de março, com a apresentação de Cláudia Marques. Em Moçambique, o aumento do preço dos combustíveis está a provocar uma onda de greve entre os transportadores de pessoas e bens, que exigem o aumento da tarifa de transporte. O ajuste, assim é que é. Nesta segunda-feira, houve registro de paralisação dos transportes nas cidades de Nampula e Tete. Em entrevista à DW, Luís Vasconcelos, presidente da Associação dos Transportes Rodoviários de Nampula, defende que os atuais preços do combustível tornam a atividade insustentável.
A situação de transporte agora que vive a nível do país é insustentável, na medida que os preços de combustível estão a disparar.
E aí em Nampula houve esta greve dos transportes. O que é que se passou?
Desde que houve o primeiro aumento de combustível no ano passado, que os transportes urbanos não está sendo mexido a tarifa.
Uhum.
É verdade que a nível do Ministério diz que este transporte está sendo subsidiário, mas esta forma de ser subsidiário não são todos os transportadores urbanos de passageiros que estão a beneficiar deste subsídio transformado em linha de crédito.
Uhum.
E mesmo esta linha de crédito não está a trazer nenhum benefício aos transportadores, visto que esta linha de crédito é para os transportadores poderem exercer a atividade e pagar aquelas viaturas. Então, esta linha de crédito não é viável para os transportadores, não traz nenhum benefício, pelo contrário, é mais um problema aos transportadores.
Nesse caso, o vosso ponto é que é preciso que o governo olhe para o setor de transporte com alguma sensibilidade.
É evidentemente isso. Tem de olhar o setor de transporte como uma sensibilidade e não pode olhar, por exemplo, se eu te dar um para você ir trabalhar e pagar letra. Você não está a ajudar esse transportador em nada. Está a criar endividamento, porque esse carro vai transportar naquela mesma tarifa que não é viável para um transportador normal que tem sua própria viatura. E quanto mais um carro para pagar letra do Estado.
E como é que a Astra olha para este aumento do preço do combustível no mercado nacional?
Esse negócio de aumento, nós não entramos aí, não concordamos. Não concordamos por quê? Porque estamos a fundamentar que é por causa da Ucrânia e Rússia. Aquela guerra não tem mais que 26 a 30 dias. O combustível que nós sabíamos é que o país tem reserva de combustível. Onde é que está a reserva de combustível do nosso país? Dois, aquele combustível que foi abastecido ao país todo, as gasolineiras, as bombas e tudo, antes daquela guerra que até hoje está a usar, por que é que esse combustível hoje vai aumentar? Por que é que não íamos esperar dizer que não, nós agora vamos adquirir combustível com este preço? Porque agora a situação da guerra da Ucrânia. E esperarmos os 30 dias que o barco saia ou da Rússia ou da Ucrânia para vir para Moçambique.
Uhum.
E não desta forma como está a ser feito.
É uma espécie de um oportunismo.
É o que ao olho nu dos todos os transportadores acham que está a acontecer. Isso é oportunismo.
Vocês, como associados, têm sido consultados pelas autoridades antes que o governo anuncie novas tabelas do preço do combustível?
Olha, falando honestamente, nós só apercebemos através dos órgãos de comunicação que há subida X. E mesmo nesse órgão de comunicação, há também contraditório. Um diz que a reserva que nós temos ali do país não vai haver nenhuma subida. E dia seguinte, vamos para as gasolineiras, as bombas, e é aquilo que foi dito, já subiu. E em nenhum momento nós somos chamados para discutir, para preparar os nossos associados, para evitar isso que agora está a acontecer hoje. Greve por um tanto por todo o país, porque hoje é Nampula, ontem foi em Pemba, e depois não sabemos para onde é que vai.
Foi uma entrevista com Luís Vasconcelos, presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Nampula, conduzida por Amós Fernando. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se tem sentido os efeitos do aumento do preço dos combustíveis. O nosso ouvinte Horácio Mutec lamenta que Moçambique tem todos os recursos, mas não pertencem ao povo. Tanto o gás como o petróleo alimentarem o mundo, mas internamente nada. Regressamos ao tema mais à frente com mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o presidente da comissão organizadora do 10º Congresso do PAIGC afirmou que o partido não pode perder a cabeça perante os ataques de que é alvo. Segundo Manecas dos Santos, para já o Congresso fica adiado, mas o partido está a tomar as diligências para que seja realizado. Recorde-se que no fim de semana a polícia dispersou os delegados do partido com recurso a gás lacrimogéneo e o 10º Congresso previsto não se realizou por ordens do juiz do Tribunal Regional de Bissau, Lassana Camará. Suleimane Kassamá, do coletivo de advogados do PAIGC, atribuiu as culpas ao presidente guineense.
Para mim, não é o juiz, é o próprio Moussa Kambalo, porque ele colocou o tribunal, colocou a instância da justiça, colocou a instituição da justiça debaixo da sua alçada, da sua ordem. Ele dá ordem e o tribunal faz.
Palavras de Suleimane Kassamá, do coletivo de advogados do PAIGC. Ainda na Guiné-Bissau, o líder da Plataforma dos Movimentos Sociais contestou o papel da comunidade dos países de língua portuguesa perante a crise política no país. Em conferência de imprensa, Jermil de Malaca questionou se a CPLP vai continuar em silêncio perante a onda de raptos, espancamentos e proibições na Guiné-Bissau.
Não podem ficar ali a assistir a essas barbaridades que está a acontecer no nosso país e como se nada fosse. Não, têm que intervir porque nós pertencemos a essa comunidade. Toda a comunidade é regida por um princípio fundamental que é a preservação da dignidade da pessoa humana. Se eles não são capazes de preservar isto, então, por favor, abdica o Guiné-Bissau da comunidade da CPLP e que nós assumimos outro destino.
Jermil de Malaca considera que a organização deve condenar tais situações sob pena de ser rotulada de incoerente. Em Moçambique, o chefe do gabinete da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, negou em tribunal ter recebido dinheiro da Direção do Trabalho Migratório, segundo noticia o jornal O País. Sidónio dos Anjos Manuel, acusado do crime de peculato, foi um dos arguídos ouvidos esta segunda-feira na sessão de julgamento do caso. A antiga ministra da Frelimo e outros 11 suspeitos são acusados de ter desviado 113 milhões de meticais, o equivalente a 1,6 milhões de euros das contas da Direção do Trabalho Migratório. Esta terça-feira deverá ser ouvido o arguído Pedro Taimo, quadro do Ministério do Trabalho, avança também o jornal O País. Em São Tomé e Príncipe, a União para a Democracia e Desenvolvimento rompeu a união política com o partido MDFM-PL, fundado pelo antigo presidente Fradique Menezes, mas garantiu a coligação com o PCD, que suporta o governo. Segundo o porta-voz Carlos Neves, a crise entre os dois partidos agudizou-se em dezembro do ano passado, após um Conselho Nacional onde as coisas não correram bem e os militantes perceberam de que não havia condições para a continuidade da parceria política.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, o secretário da UNITA no IJE acusa os efetivos do Serviço de Investigação Criminal, SIC, de torturarem os militantes do partido que se encontram detidos na sequência dos confrontos que, no sábado passado, opuseram militantes do MPLA e da UNITA no município de Sanzapombo. Contactado pela DW, o Serviço de Investigação Criminal refuta as acusações. Nelson Camuto.
Os militantes da UNITA no IJE estão a ser acusados de atearem fogo às instalações do MPLA, destruírem bens da rádio local e residência da administradora municipal de Sanzapombo no último final de semana. As acusações são de Carvalho da Rocha, primeiro secretário do MPLA e governador provincial do IJE.
Militantes do partido UNITA tiveram de facto uma ação de puro vandalismo, não só atacando as pessoas que estavam numa atividade política do MPLA, mas como também vandalizaram as estruturas do MPLA, vandalizaram consequentemente também a rádio Sanzapombo.
Já o secretário da UNITA no IJE, Félix Lucas, diz que há um certo exagero dos homens dos camaradas. Lucas denuncia que o seu partido tem sido alvo de perseguições dadas às convergências de atividades políticas levadas a cabo na província.
Uma perseguição. O MPLA realiza programas e que não tem havido qualquer problema. Só há problema se nós realizarmos um programa. Sexta-feira houve programa, um ato no Negás do MPLA. Não houve problemas, porque a UNITA não foi para lá, não criou qualquer outro programa para evitar outros problemas. Sempre que realizamos um programa no município, eles também realizam no mesmo local.
O número 1 do Galo Negro fez mais acusações. Os militantes do MPLA são os primeiros que atacaram nos atos de pancadarias que envolveram os militantes dos dois maiores partidos.
Eles fizeram uma barreira ao grupo do MPLA. Atacaram uma das nossas viaturas com um canto e uma forange na barreira. Quando nos comunicaram aí que nossos militantes estão sendo agredidos e outros foram fugindo no meio do bairro, porque eles eram muitos.
O secretário provincial da UNITA, Luiz, acusou também que os seus 30 militantes detidos pelo SIC estão a ser alvo de tortura.
Temos a informação de tortura que estão a fazer em alguns nossos membros ainda lá no município. Quando foram apanhar o nosso secretário para a mobilização da Jura, ele estava em sua casa, foi capturado e foi torturado e está preso lá no Sanzapombo.
Zacarias Fernandes, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, diz que as acusações são um disparate porque a sua instituição não tem esta competência.
Isso não corresponde com a verdade, porque nós estamos a trabalhar de formas a que estes sejam responsabilizados criminalmente. As pessoas têm os seus direitos e esses direitos são reservados constitucionalmente, que as pessoas não devem ser submetidas a qualquer tipo de atos de tortura.
De recordar que os confrontos que envolveram militantes do MPLA e UNITA no IJE aconteceram após o MPLA realizar um ato de massa exatamente no mesmo dia que a UNITA realizaria uma atividade política para saudar os 50 anos de existência do seu partido no último sábado 19 de março deste ano. De Malanje para DW, Nelson Camuto.
DW, a sua voz da Alemanha.
Ao 26º dia da guerra na Ucrânia e quase um mês depois do início da invasão russa, Volodymyr Zelensky insiste. Um encontro com Vladimir Putin é vital, mas Kremlin reitera que ainda é cedo para falar de qualquer encontro entre os dois presidentes. Segundo o porta-voz Dmitry Peskov, não tem havido progressos desejados nas negociações. Para falarmos de um encontro entre os dois presidentes, é preciso fazer o trabalho de casa. As conversações têm de ser realizadas e os seus resultados acordados. Não houve progresso significativo até agora. Portanto, ainda é muito cedo para falar sobre a reunião dos dois presidentes. Não poderão fixar nada. Ainda não há acordos a serem corrigidos. A Ucrânia e a Rússia retomaram esta segunda-feira maneira as conversações com contactos a nível de conselheiros presidenciais por videoconferência, mas sem sinal de qualquer progresso. Numa declaração, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Putin está a avaliar o uso de armas químicas e biológicas. Ele afirma que nós, os Estados Unidos, temos armas biológicas, bem como químicas, na Europa, mas isso simplesmente não é verdade. Também sugerem que a Ucrânia tem armas biológicas e químicas. É um sinal claro de que Putin está a considerar usar ambas as armas. Já usou armas químicas no passado e devemos ter cuidado com o que está prestes a acontecer. Ele sabe que haverá consequências graves devido à Frente Unida da NATO, mas a questão é real. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia chegaram esta segunda-feira a um acordo em Bruxelas para duplicar o financiamento de apoio militar à Ucrânia com 500 milhões de euros suplementares. Já o presidente ucraniano pediu aos líderes europeus que cessem todo o comércio com a Rússia. Por favor, não patrocinem as armas de guerra da Rússia, não enviem bens, neguem recursos energéticos, pressionem para que a Rússia deixe a Ucrânia. Eu acredito e saibam que a paz é possível, mas precisam agir para a paz. Entre encontros diplomáticos, acordos e tentativas de negociações, os ataques russos intensificam-se, em especial na capital, Kiev, e na cidade portuária ucraniana de Mariupol. Em Kiev foi imposto um novo recolher obrigatório que irá durar até às 7 horas locais desta quarta-feira. Segundo o governo ucraniano, só nesta segunda-feira foram evacuadas mais de 8 mil pessoas através de 7 corredores humanitários.
DW Notícias.
Ainda sobre a Ucrânia, Volodymyr Zelensky dirige-se hoje aos deputados do Parlamento de Itália por videoconferência ao 27º dia da ofensiva russa. Apelos para uma maior ajuda do Ocidente têm sido o ponto central das intervenções do presidente ucraniano junto dos vários parlamentos internacionais. Entretanto, ontem, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha prometeu que os países ocidentais vão responsabilizar a Rússia, com todos os meios e mecanismos disponíveis pela invasão e ataques contra civis. Para Annalena Baerbock, representam crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os chefes da diplomacia da União Europeia decidiram manter a missão militar no Mali, que treina o exército maliano desde 2013, enquanto aguardam pela resposta das autoridades do país. A posição surge depois de, em meados de fevereiro, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, ter enviado uma missão ao Mali para avaliar a manutenção da presença militar europeia. Na altura, França, ao lado de parceiros europeus e africanos, anunciaram a retirada das tropas devido a múltiplas obstruções das autoridades de transição malianas. A República Centro-Africana deu início às conversações de reconciliação nacional numa tentativa de instaurar a paz no país. O presidente Faustin Archange Touadéra prometeu em finais de 2020, após a controvérsia reeleição, realizar o chamado Diálogo Republicano para a Reconciliação. Várias centenas de pessoas assistiram à abertura na Assembleia Nacional, mas no domingo praticamente toda a oposição anunciou um boicote ao fórum, uma vez que os rebeldes não foram convidados.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura. No espaço do ouvinte, perguntamos hoje se tem sentido os efeitos do aumento do preço dos combustíveis. Sérgio Mauelele diz que o aumento dos preços dos combustíveis desencadeia o encarecimento dos demais serviços e bens, sobretudo alimentícios, e o povo sofre com as consequências negativas disso. Já Lafu Baldé diz: estou muito preocupado. Com isso, vai aumentar o preço do transporte com o nível péssimo de vida da população. Bié Júnior diz: isso é um sacrifício ao povo inocente porque os governantes não baixam os salários. É tempo de uma inovação. Assim termina o Jornal da Manhã da DW desta terça-feira. Já sabe, pode acompanhar a atualidade a qualquer hora em dw.com/português.